E agora nós vamos conversar com o Dr. Juliano Murbach. Hoje é quarta-feira, 17 de junho. Você pode interagir conosco através do WhatsApp 991-37-7533. Com a crise causada pelo novo coronavírus, tem aumentado o pedido de recuperação judicial, muitos negócios entrando em falência. E tem aí um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que cria regras transitórias para empresas em recuperação judicial e também para evitar que outras empresas enfrentem essa mesma situação. E sobre o assunto nós vamos conversar com o Dr. Juliano, mestre em Direito, professor de graduação, pós-graduação de Direito Tributário e de Recuperação de Empresas e Falência, ex-presidente da OAB Cascavel e diretor da SIC, portanto com a ampla experiência para a gente debater esse assunto envolvendo falência, envolvendo essa crise. Doutor, muito obrigado pela presença, pela gentileza de atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a CBN Cascavel, né? Um bom dia a todos os ouvintes dessa prestigiosa rádio da nossa região. Muito se fala sobre empresas, sobre pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, mas a empresa ela tem uma função social de grande relevância, que é gerar emprego, gerar renda. Às vezes, muitas vezes, a empresa é demonizada, né? Como se a empresa fosse só um empresário que busca o lucro, que explora o trabalhador, e não é isso. O sistema jurídico, ele vê na empresa uma grandiosa função social, por quê? Porque a empresa gera trabalho. Ao gerar trabalho, ela gera renda, ela paga tributos. Então, a empresa tem que ser preservada, ela é importante, né? O grande financiador do Estado brasileiro, né? Os grandes são as empresas. Se as empresas começarem a quebrar, vai faltar emprego, vai faltar renda, não haverá pagamento de tributos, e isso vira um círculo completamente viciado, ruim, e é uma quebradeira geral. Dentro desse contexto, a empresa tem que ser preservada, né? O sistema jurídico ele quer preservar a empresa para preservar posto de trabalho, para preservar renda, para preservar tributo. Acontece que vivemos um momento ímpar, né? Que é o momento da Covid, aí todos estão acompanhando, né? O declínio econômico via lockdown, via queda de consumo, via queda de renda. E não é imediato o efeito. Nós começamos a sentir o efeito da crise econômica a partir de março, aqui no Brasil em especial. Só que a partir de março se começou a falar na possibilidade de uma avalanche de pedidos de recuperação judicial das empresas, né? Que ainda não aconteceu, ele está em vias de acontecer. Uhum. Existe uma média ponderada histórica que quando há uma retração do PIB, isso demora de 3 a 4 meses para trazer resultado de pedido de recuperação. Porque, é claro, o empresário ele tenta, ele briga, ele se esforça, ele diminui o custo, ele dá um jeito. Um mês, dois. Mas passados 2, 3 meses de queda de receita, a briga fica em glória, fica muito difícil ele conseguir se manter e manter a sua atividade. Por isso que após 3 ou 4 meses é que na prática começam a pipocar na justiça aí pedidos de recuperação judicial.
O que a gente observa aí, alguns levantamentos sendo feitos, projetando justamente essas ações ou essas buscas para recuperação judicial, é que realmente haverá um número significativo, né, doutor? A gente tem observado, a projeção aponta para isso. Agora, quais são as soluções? O que está sendo feito para tentar impedir que a situação fique mais grave?
O primeiro movimento, né, nós temos uma tentativa fora do mundo jurídico, que é a própria economia, né? O Ministério da Economia, o governo brasileiro está tentando evitar que se chegue a esse extremo de uma falência ou de uma recuperação judicial. Então, primeiro que nós vimos foram medidas econômicas, né, de socorro às empresas, de disponibilização de crédito, para que as empresas pudessem receber esse crédito, honrar suas folhas de salário, né, o pagamento do salário dos seus funcionários, honrar o pagamento dos seus fornecedores. Só que passado um certo tempo, o que se percebe é que as pequenas e médias empresas, em especial, estão tendo muitas dificuldades para chegar nesse dinheiro, né? Apesar do governo ter disponibilizado várias linhas de crédito, na verdade, esse dinheiro está sendo muito difícil chegar na ponta. Então, o pequeno empresário não consegue pegar esse dinheiro e a situação dele fica difícil, né? Hoje, inclusive, foi anunciado pela imprensa, até conversávamos antes sobre isso, que percebendo essa dificuldade do dinheiro chegar na ponta para quem precisa dele, o governo instituiu um programa em que ele vai outorgar dinheiro para grandes empresas, o dinheiro vai para grandes empresas, e essas empresas serão responsáveis por, então, repassar esse dinheiro para a sua cadeia de fornecedores, de pequenas empresas e médias empresas que gravitam em torno desta grande empresa. O governo entende, né, e os técnicos do governo entendem, que essa é a maneira de resolver esse problema de dificuldade de chegar na ponta. louvável, né? Porque nós temos que fazer alguma coisa, porque realmente o dinheiro não está chegando na ponta, e qualquer medida que venha tentar solucionar isso deve ser aí amplamente aplaudida, né? E além disso, no aspecto econômico-financeiro, o governo também tem sinalizado no seguinte sentido: para quem receber esse dinheiro, e ele recebe o dinheiro, óbvio, vai ter que devolver, tem que pagar via parcelamentos mensais, se essa pequena ou média empresa, ela continuar pagando seus tributos, se ela continuar pagando seus impostos, se ela deixar seus impostos em dia, pode ser que ela venha a ser beneficiada com não um pagamento, não vai precisar pagar o financiamento, né? Se ela pagar os tributos, ela vai estar liberada de pagar o financiamento. Isso é uma beleza, né? Porque ele toma um empréstimo, né, que em tese ele teria que pagar, devolver com parcelas mensais, mas se ele não deixar de pagar os seus impostos, ele vai ser liberado de pagar esse financiamento. Também é uma medida que, se efetivamente implementada, vai ajudar muito as empresas, em especial as pequenas e médias, que sofrem muito nesse momento. Você me perguntou na questão que está sendo feita, mas mesmo assim, infelizmente, muita empresa vai sangrar, né? Seja porque mesmo assim não consiga ter acesso ao crédito, seja porque mesmo tendo acesso ao crédito, o mercado dela se foi, se perdeu, caiu demais, e a retomada ela vai ser infelizmente lenta. Então assim, infelizmente empresas ficarão no caminho, e daí não tem solução econômica senão a recuperação dessa empresa judicial, ou até mesmo a sua falência, que é a extinção, porque a diferença é essa, né? Na recuperação da empresa, você pega uma empresa que está com dificuldade, que precisa ser recuperada, mas essa empresa tem viabilidade, né? Percebe-se que ela pode se manter com uma certa ajuda, então ela vai para a recuperação. Agora, se a empresa em dificuldade, ela não tem viabilidade, se não tem mais o que fazer, não existe alternativa senão a distingui-la, que é a falência, que é a extinção. Na recuperação judicial, você busca recuperar a empresa. A empresa passa por dificuldade momentânea, mas com alguma ajuda jurídica, né? Seja diminuir o valor da sua dívida, parcelar a sua dívida, essa empresa ela enfrenta esse momento de dificuldade e no final de algum certo período, de alguns meses, essa empresa ela renasce, ela continua existindo, trabalhando, gerando renda, trabalho, tributos e assim por diante. Na falência não, a empresa ela passa por uma dificuldade, essa dificuldade não é momentânea, ela realmente não tem mais viabilidade. Não adianta fazer um esforço de tentar recuperá-la, porque ela chegou num nível tal de degradação, num nível tal de dificuldade, que ela não se recupera mais. Então é melhor que ela feche, que ela se extinga. Então, na falência, se visa a extinção formal da empresa. Na recuperação judicial, se visa a recuperação, que ela continue e permaneça no mercado.
A Laura faz uma pergunta, ficou bem claro aí. Diz o seguinte: gostaria de saber melhor a respeito destas novidades que o Dr. Juliano anunciou, se isso vale somente para as grandes empresas ou para as pequenas empresas. E são as pequenas empresas que mais sofrem neste momento e menos são auxiliadas.
O que nós temos visto na prática, por exemplo, é essa dificuldade de ter acesso a esse crédito, tá? Mas na recuperação pode ser a pequena empresa também, não tem problema, ela vai acessar, não é um mecanismo só de grande empresa, não. A média empresa, em especial, também é muito favorecida. O requisito é ela tem que ser uma empresa formal, ou seja, que ela exista, que ela tenha seu contrato social registrado na junta comercial. Existem algumas restrições na lei, mas aí é para instituição financeira, para cooperativas, não é o caso. O grosso das empresas podem ter acesso à recuperação. E talvez você não tenha ficado claro, né, para ficar bem claro para o ouvinte, a recuperação judicial é um benefício. O sistema jurídico encara ele como um benefício para aquele empresário que é honesto, que é certinho, mas que passou por um momento de dificuldade, não por um erro de gestão dele, não porque ele quis quebrar, ele quer dar o golpe, ele quer deixar de pagar fornecedor, não é isso. É porque ele passou por uma dificuldade maior do que ele, né? E é o caso da Covid, é o exemplo clássico, é uma variável que nenhum empresário tem controle, que a economia caiu muito, praticamente parou em alguns segmentos, então ele não quebrou por maldade, não é que ele não quer pagar o banco, não quer pagar o fornecedor, ele realmente não tem condições. Aí o sistema jurídico pensa assim: poxa, esse empresário, ele precisa ser ajudado, ele trabalha certinho, ele tem mercado, ele vai se recuperar quando esse momento passar. Então é um benefício, sim, que o sistema jurídico, que a lei, dá em favor do empresário correto, íntegro, regular, mas que, por uma variável fora do controle dele, passa por um momento de dificuldade.
O Davi Silva também, dando prioridade aqui aos ouvintes. Obrigado, Davi, sempre acompanhando a programação da CBN. Ele diz o seguinte: estou acompanhando a conversa de vocês e gostaria de saber de onde vem o dinheiro para dar assistência aos empresários. Eu tenho observado que os repasses têm acontecido no auxílio emergencial, alguns outros benefícios são repassados, cai muito a arrecadação. Gostaria de saber se o doutor pode nos explicar de onde vem esse dinheiro, porque o governo federal disse que está quebrado também, os governos estaduais e também os municipais. De onde sai esse dinheiro, doutor?
Bom, esse dinheiro, na verdade, a arrecadação caiu nos três âmbitos, né? União, estados e municípios. De março para cá, despencou. Mas o governo, ele tinha, assim, ele tem algumas contas, né? Isso é uma pergunta de economia, não de recuperação, mas só para ficar claro. O governo, ele tem algumas rúbricas, ele tem algumas contas. O BNDES tem dinheiro em caixa, o Ministério da Economia tem dinheiro em caixa, o Tesouro Nacional tem dinheiro. Então,
e dá para aumentar a dívida,
quando fala
que é ruim também.
Também dá. Quando fala que ele está quebrado, é no sentido de que, claro, ele tem uma receita recorrente, que ele sabe quanto que ele arrecada, e tem uma despesa recorrente. Ele tem, geralmente, infelizmente, gastado mais daquilo que arrecada, e gastado muito mal, inclusive. Mas não significa que ele não tenha recursos em caixa. Ele tem recursos em caixa via Tesouro Nacional, via BNDES e assim por diante. Então, respondendo ao querido ouvinte, o dinheiro que está sendo disponibilizado, não só para as empresas, né? Também os tais R$600 para quem precisa, aí entra a Bolsa Família, existe recurso para isso sim. Claro que é limitado, não é o valor. Não vai dar para pagar esses R$600 para a pessoa física a vida inteira, não vai dar para ficar disponibilizando crédito para a empresa a vida inteira. Ele olhou para o caixa dele, ele olhou para aquelas fontes ainda disponíveis e falou: olha, vou disponibilizar. E isso, não, em tese, não é eterno, é por um período muito curto. Então, existe dinheiro, né? Teve queda de arrecadação, mas existia dinheiro em contas específicas para isso.
Ele faz referência aqui também ao repasse às prefeituras. Cascavel, por exemplo, recebendo em torno de 38 milhões de reais para todo o Brasil, cerca de 60 bilhões de reais, se não me falha a memória, doutor. E o senhor já explicava, o ouvinte fazendo aqui a pergunta, mas vamos focar aqui nessa questão. Quem que faz essa pergunta é o Pedro Cardoso. Gostaria de saber, doutor, não sei se o senhor pode responder, a gente está até quebrando um pouco o protocolo aqui, mas ele gostaria de saber, em relação às ações que vêm sendo colocadas em prática no município, essa insistência do Ministério Público para que haja o fechamento, qual que é a opinião do doutor? Ele é advogado, foi presidente da OAB. O senhor pode falar sobre isso também, doutor?
Posso, assim, eu tenho uma opinião, é opinião pessoal, né? Então, opinião cada um tem a sua. Eu, particularmente, eu entrego nas mãos das autoridades de saúde. É muita gente dando pitaco, todo mundo tem opinião para tudo, e opinião é defensável de qualquer lado. Então, assim, como eu acho que falta um pouco de humildade para o cidadão, e está todo mundo querendo ser senhor da razão aí, as pessoas mais preparadas tecnicamente para dizer o que tem que acontecer ou não em termos de fechar a cidade ou não, são as autoridades de saúde. Então, eu não me meto na opinião do empresário, da opinião do professor, do trabalhador, do juiz. A opinião é da autoridade de saúde. Se ela falar que tem que fechar, que está feio, eu vou abaixar minha cabeça e vou aceitar a recomendação, a determinação da autoridade de saúde. Se ela falar que dá para ficar aberta com restrições, eu vou aceitar de igual modo. Então, respondendo ao nosso querido ouvinte, é da maneira que penso. Mas se me permite, só para voltar na questão...
Isso.
O que eu vejo com muita preocupação também, e tem que ser falado para a população, é que sob essa justificativa da União, dos estados, dos municípios, teve o repasse para Cascavel, que você falou antes e tal, há uma preocupação muito grande dos economistas quanto à dívida fiscal pública, né? Então, assim, entendam o seguinte, de um lado, nós precisamos de dinheiro para atacarmos essa crise. Precisamos, o dinheiro tem que ser disponibilizado, ponto. Só que esse dinheiro, ele não é eterno, ele não é infinito, esse dinheiro é muito curto, na verdade. E há uma preocupação dos economistas, dos estados, né, dos setores públicos, fazerem muitos gastos nesse momento, ok? E isso virá uma conta impagável a médio prazo, ou seja, daqui a pouco até os nossos filhos vão estar pagando essa conta desse gasto de agora. Então aí vem a importância de um controle, de uma fiscalização rígida desse dinheiro, de não se gastar mais do que pode e que seja bem gasto. Infelizmente, já estamos vendo aí, né, a imprensa tem sido uma aliada, como sempre, de primeira hora na sociedade, a divulgação de sacanagem, de esquema, né, envolvendo funcionários públicos, envolvendo empresários. Quer dizer, um sujeito desse que superfatura um equipamento que vai salvar a vida tem que arder no fogo do inferno uma pessoa no momento de fazer esse tipo de coisa. Então, há uma preocupação de não aumentar muito o gasto público para não virar uma bola de neve absurda lá na frente, e também de se empregar de maneira correta e integrar esse dinheiro para atender às necessidades da Covid e não qualquer outra coisa.
Muito bem, 10 horas e 52 minutos, nós precisamos encerrar. Agradecemos aqui a Helena, Laura, Júlia, Pedro, Solivo. O Valdivino fez uma pergunta, ele gostaria muito que o senhor respondesse. Ele diz o seguinte: advogado sempre muito coerente nas suas observações, eu gostaria que ele se manifestasse também aí na CBN sobre esse conflito entre poderes. A gente tem observado muitas informações a respeito, manifestações, a posição também do governo federal. O Supremo tem invadido, como é que ele coloca aqui, tem invadido, ele quer dizer que tem interferido no governo federal. Gostaria de saber a opinião do doutor Juliano. Doutor, pode falar alguma coisa sobre isso também?
Posso, pergunta pontual, né? Mais uma vez, existem opiniões divergentes sobre esse assunto. Tem alguns juristas que entendem que não, que o Supremo está fazendo a parte dele, que é coibir excesso do Executivo, que o Executivo faz além do que a Constituição diz. Mas eu tenho uma opinião pessoal também, tá? Respondo que sim. Eu entendo que algumas vezes o STF tem extravasado, tem ido além daquilo que ele tinha que ir, e ele se mete, sim, em decisões administrativas, políticas e gerenciais do Executivo. O Poder Judiciário, na minha concepção, pelo menos, é aquele poder discreto, né, tranquilo na dele, que pontualmente vai agir e vai tomar muito cuidado quando tiver que decidir questões gerenciais. E, infelizmente, a história tem mostrado que o STF ele está muito protagonista, ele está aparecendo demais, aí o Executivo adota uma postura, vem o judiciário falando que você está errado. Mas é uma decisão gerencial, administrativa, é política, não é jurídica. Então, respondo que entendo que sim, né?
Respeito. E mais agora, doutor, do que antes?
Também, né?
Ou antes também?
Também, mas também tem um histórico disso acontecer, não é só de agora. Mas agora parece que sim, esse embate, né? O jeito da madeira do presidente não é fácil, né? Ele também, ele tem a sua parcela de culpa, mas eu acho que o judiciário está extrapolando. Realmente ele está se metendo muito em questões administrativas, tá? A sociedade está realmente percebendo isso, e é complicado, né? Porque a quem recorrer de uma decisão do próprio Supremo? Tanto que internamente os ministros têm dito que nessas decisões que violam a questão executiva, política, não pode ser mais monocrática, não pode ser de um ministro, tem que ser do colegiado, porque ali tem gente ponderada também. Então é um momento complicado, nós temos que ficar atentos. Acho que o judiciário tinha que ser um pouquinho mais comedido, mais técnico, e deixar a parte política para os políticos, para o executivo.
Precisa haver aí uma convergência, tem que trabalhar com mais inteligência, o senhor vê assim, porque atrapalha o desenvolvimento do Brasil.
É ruim para tudo, a gente está com tanto problema, tanta dificuldade, fica discutindo esse tipo de coisa. Uhum. Né? Não tínhamos que estar perdendo tempo com isso. Temos tantos problemas a serem resolvidos, não só de Covid, do próprio Brasil, e a gente fica discutindo esse tipo de coisa. Quer dizer, é uma bobagem, é uma perda de energia e de tempo à toa.
Doutor Juliano, muito obrigado pela presença.
Obrigado, CBN Cascavel, a todos os ouvintes aí, estamos sempre à disposição.
Conversamos com o doutor Juliano Murbach, ele que é mestre em Direito, professor, graduação, pós-graduação, Direito Tributário e de Recuperação de Empresas, falando um pouquinho sobre recuperação de empresas, sobre falência, e quebramos um pouquinho o protocolo aqui. O ouvinte sempre tem prioridade e respondeu também outras observações.